Bom dia a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz. Nosso abraço receptivo em nome de Jesus Cristo. Nosso abraço especial ali, Robert Val, Cleusa. Parece que eu vi a Renata por aí também. Um abraço a vocês. Queridos, que bom vê-los, viu? Bem-vindos, essa é a sua casa. Graças a Deus por tudo. Nós vamos prosseguir. Nós estamos quase no final da Bíblia, vocês já viram? Quando nós terminarmos, nós temos estudado livro a livro, em cada domingo. E hoje nós estamos num dos menores livros, que seria uma pequena carta, que é a terceira carta de João. Nós estamos integrando as três para vocês verem uma conexão. Aí chegamos em Judas. E aí o Apocalipse. Aí o que vamos fazer? Aí nós vamos voltar a Bíblia inteira outra vez, só que nós vamos procurar a salvação, Deus Salvador. Estudar a salvação em todos os livros. Cada domingo, um livro, olhando a salvação de Deus, para nós descobrir todas as dimensões da salvação, porque essa é a grande mensagem de toda a Bíblia. Deus é Deus Salvador. Do Gênesis até o Apocalipse. Então nós vimos que nós vamos ter que estudar a Bíblia aqui sempre. Enquanto eu estiver aqui, ou enquanto você estiver aqui, ou enquanto o Senhor Jesus não vier, nosso negócio é mergulhar na Bíblia. Tá bom? Esse é o desafio. Então podemos crescer mais. Podemos crescer sempre. Podemos crescer na palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, e a palavra de Deus garante, porque a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu convite a vocês é firmar mais e mais na palavra. Pegue os três livros de João novamente. Você vai observar na primeira epístola de João que ele está trabalhando a natureza de uma autenticidade cristã. Ele está mostrando para nós que quais são as características de alguém que tem a vida eterna. E fica muito claro que ter vida eterna, do capítulo 1, é andar na luz. Andar na luz é caminhar com Deus. Se você anda em Deus, você anda na luz. Quando você anda com Deus e anda na luz, você também anda na luz com seus irmãos. E uma das características de andar na luz com seus irmãos é uma vida de amor. Uma vida de entrega. Uma vida de crescer no amor. João está dizendo a nós que nós temos que crescer em Deus. No capítulo 2, ele começa dizendo que você primeiro é um filhinho, é uma criança. E quando você, no versículo 12, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. O filhinho é aquele que sabe, Deus perdoa os meus pecados e eu estou salvo. Mas você não pode continuar filhinhos, você precisa crescer. E para você crescer, você tem que ser um jovem. Não só criança, mas um jovem. O jovem, ele diz, jovem, eu vos escrevo porque vocês venceram o diabo. Você cresceu, agora você não apenas perdoou seus pecados, tem seus pecados perdoados, mas você agora entrou numa batalha, numa guerra, e você venceu. Então, filhinhos, pecados perdoados, jovens, vocês vencem as batalhas. Vocês vencem o diabo. Mas vocês não podem ficar apenas sendo jovens. Vocês precisam crescer mais, precisam ser pais. Pais são aqueles que geraram filhos no reino de Deus. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Sabe o que significa paz? Vocês se tornaram paz porque vocês têm uma intimidade maior com Deus. Uma intimidade maior com Cristo. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Uma coisa é ser filhinhos, está dentro de casa. É ser jovem, está dentro de casa. Paz, está dentro de casa. Mas veja que ele usa três ideias que dá para você trabalhar isso espiritualmente. Perdoados os pecados, vencendo o diabo e conhecendo o propósito do Pai. Isto é participar do projeto do Pai. É gerar junto com o projeto de Deus. Então você tem uma comunhão com Deus que você se torna cooperador com Deus. Muitas pessoas têm um nível onde ele conhece a Deus, mas ele não se torna cooperador com Deus. Tem gente que tem uma intimidade com Deus suficiente para vencer as batalhas, mas não uma intimidade suficiente para cooperar com Deus. O plano de Deus para você é que você se torne um cooperador dele. Paulo diz, vós sois cooperador, eu sou cooperador de Deus. Você é chamado a ser cooperador. Para cooperar com ele. Cooperar é trabalhar junto. Deus quer fazer, mas não quer fazer sozinho. Ele quer fazer com você e chama você para participar. Você é convocado para participar do projeto. João está mostrando para nós que viver na luz é um caminhar com Deus. E quando você anda na luz e caminha com Deus, você ama a Deus. E quando você ama mais a Deus, você não ama o mundo. Quando a Bíblia fala amar o mundo, está falando amar o mundo como sistema. O mundo é caos. O mundo, essa confusão que você está vendo hoje no país e no mundo inteiro. O mundo inteiro está vivendo um momento muito difícil. Porque uma crise num lugar afeta a totalidade do planeta. O mundo jaz no maligno, João diz isso. E há uma crise geral, porque a Bíblia diz que o mundo vive na concupiscência, na soberba, e a soberba e a concupiscência não procede, versículo 16 do capítulo 2 diz, não procede do Pai, procede do mundo. Então, viver a autenticidade do reino é viver aquilo que procede do Pai. E se você viver naquilo que procede do mundo, a sua vida vai ficar apodrecida. Por isso que você está vendo nomes cada vez mais famosos neste país e no mundo que não vão terminar bem. Porque eles comeram o que procede do mundo. E aqui você está aprendendo como você comer daquilo que procede de Deus. E Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu me alimento do que procede de Deus. É terrível quando você vê homens e mulheres que pareciam que andavam em Deus, mas estão comendo do que procede do mundo. Terceira João vai falar sobre isso. Por isso que eu estou mexendo aqui agora para ir lá. Você vai ver que há alguém lá que come errado. Porque a terceira João fala de três pessoas. E as três pessoas mostram três tipos de crente. E ali a gente pode ver o espelho da gente. Mas nós temos que observar bem como que João construiu tudo isso. E você imagina este homem no final da sua vida, ele está dizendo para nós o que é ser um cristão. Este homem já tem quase 100 anos. Está no final do primeiro século, quase virando o século. Você imagina o que está acontecendo. E este homem está querendo dizer a nós os riscos e os perigos que nós temos e teremos. E essa palavra ficou a nós. E ele afirma categoricamente que o grande problema do mundo é que o espírito do anticristo está aí. E o espírito do anticristo é o esfriamento do cristianismo ou de Cristo. Interessante que não é o esfriamento da religião. A religião cresce para todo lado. Há muitas religiões falsas aí, crescentes. Mas a obra do diabo é tirar Cristo. E nós precisamos de algo para vencer isto, que é chamado a unção do Espírito Santo. Porque ele nos ensinará. Nós temos que entrar em harmonia com o Espírito Santo. É a unção que nos ensina. É a unção que nos ensina a caminhar e a viver e a dizer não àquilo que não é o conhecimento de Deus. E o espírito anticristo é o espírito da mentira. O filho, o diabo é mentiroso. Embora eu ouça esses dias falar que o diabo está assustado com as mentiras dos políticos. Ele diz, vocês são criativos demais, eu não pensei tanta coisa assim. É a mentira da religião. Até o diabo está assustado. O pessoal conseguiu superá-lo. Mas ele é o pai da mentira. Talvez ele esteja dizendo, eu nunca pensei que ia gerar filhos tão perfeitos assim. Na mentira. O fato é o seguinte, o texto está dizendo cada vez mais que a gente tem que tomar cuidado com o engano. E o único jeito de escapar do engano é a unção que nos ensina, que é o Espírito Santo, a firmeza da palavra. Eu estou enfatizando estes alvos porque é como se fosse uma considerações finais nesta última aula da tríade de João. E aqui você vai ver que ele chama a gente a andar com filhos de Deus. E andar com filhos de Deus é buscar o Espírito que é santo. E santo é o sobrenome dele, é um modo de viver. Nós temos que buscar a santidade de Deus, porque nós ainda não se manifestou, versículo 2 do capítulo 3, aquilo que devemos ser. Então nós estamos a caminho de ser quem devemos ser. E nós seremos aquilo que somos em Cristo. Aquilo que Deus planejou para a gente ser. Claro que eu não quero dizer que você é perfeito, você não é. Que diz, não manifestou o que havemos de ser. Estamos a caminho. Há um processo do tratamento de Deus. Aqui tem um alvo. Ele diz que quando isso acontecer, seremos semelhantes a ele. E aqui está para nós a grande esperança. Sabe qual é? Nosso destino é ser semelhante a Jesus Cristo. Está escrito aqui, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Cristo é o nosso destino. Cristo é o nosso ponto de chegada. Cristo é o nosso ponto de partida. Cristo é o nosso processo. Cristo é o nosso ponto de chegada. João mostra claramente isso para nós. E ele está dizendo que todo aquele que tem essa esperança, eu quero que você frise aí capítulo 3, versículo 3, coloca lá para mim 3, 3, olha só o que diz. Olha como é forte essa palavra. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Quer dizer, qual é o caráter de quem está no reino de Deus? É que você quer cada vez mais se purificar. Como? Pela graça de Cristo. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Como? Pela palavra. Então, aquele que está nele, permanece nele, tem essa esperança, está mudando. Quando você perde a esperança, você começa a degenerar. O tema de hoje, do culto desta noite, é celebrando a esperança. Domingo que vem eu vou falar sobre celebrando a história. Aí eu gostaria de pensar um pouco na história desta igreja. E como celebrar isso dentro de Cristo. Nós estamos cada noite falando sobre uma celebração. Celebrando. O Fernando Rodinei falou domingo passado da celebração. Como foi o tema semana passada? Celebrando? Não foi o Ricardo, né? Lembra qual o tema? Celebrando a vida, celebrando a esperança, celebrando a história. Depois tem mais uma? Outra aí é o aniversário, né? Mas é a ideia de celebrar. É isso mesmo? Vocês que fizeram a ideia, ficou muito bonito, né? Então nós, aqui, o texto bate com isso de hoje à noite. Quer dizer, celebrando. Olha que forte isso. Celebrando a esperança. Por isso, quem tem a esperança ele não se degenera, ele se regenera. Aprenda uma coisa na sua vida que um cientista disse recentemente. Edgar Morin escreveu o seguinte: tudo que não regenera, degenera. Tudo que não regenera, degenera. O nosso corpo, quando para de regenerar, começa a degenerar. Mas a nossa alma também, a nossa espiritualidade também, a nossa fé também, a nossa esperança também. Então nós precisamos permanentemente regenerar a nossa esperança em Cristo. Porque quando ela não regenera, degenera. E aqui diz, aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Quer dizer, você se regenera. Ah, alguém parou de regenerar. Pode saber que perdeu a esperança. Ou não teve esperança. A esperança gera regeneração. Tudo que regenera está mudando cada vez mais. Então, João bate forte nisso. E aí ele faz uma distinção entre ser filho de Deus e ser filho do maligno. Né? Porque o filho do maligno é o filho da degeneração. O diabo está piorando. E o mundo, por causa do diabo, está demonizado cada vez mais. O mundo já está sodomogorizado. Mas alguém já diz que Sodoma e Gomorra era santo perto do mundo atual. O mundo degenera por causa do pecado. Os filhos do maligno é degeneração. Eu não tenho esperança nenhuma nos políticos, sabe por quê? Porque fora de Cristo não há regeneração, apenas degeneração. Só Cristo regenera. Só os valores do reino de Deus regeneram. Só os valores mais profundos da palavra fazem regenerar. Então, porque todo aquele que pratica justiça procede de Deus. Então, a luta que João está falando é o seguinte: existe um lado o pecado da degeneração e outro lado da justiça. A única esperança do Brasil hoje está na justiça. Que a justiça se regenere. Agora, degenerou a justiça, aí não tem mais sociedade. Acabou. Aí é caos total e inferno pleno. Entende o que eu estou falando? Está na Bíblia isso. Por isso, versículo 10... Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, todo aquele que pratica justiça, todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus. Filhos do diabo. Né? Interessante isso. Justiça está aqui. Nós temos que orar porque essa nação, a justiça prevaleça sob toda a corrupção, na autoridade do nome de Cristo. Porque a palavra de Deus mostra isso. O Deus da Bíblia é o Deus da justiça. E a justiça glorifica a Deus. Então essa é a mensagem. Só que o mundo vai odiar isso. O mundo, quem vive naquilo que procede do mundo, ele odeia a justiça. Ele odeia qualquer juiz que pratique a justiça. Por quê? Está escrito aqui, né? Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Mas nós sabemos que passamos da morte para a vida. O grande problema que João começa a colocar é que haverá muitos falsos profetas no mundo e nós precisamos de uma fé que vence o mundo. E esta é a confiança que temos que ter. Por isso que em 2 João, que vimos a semana passada, ele escreve a uma mulher da igreja, cujos filhos são testemunho vibrante de Cristo. Essa mulher está tendo problemas com muitos falsos profetas e mestres que andam pregando por aí. E João dá uma pista para ela, como que ela deve proceder. E ela fala ele fala desse proceder do amor. O maravilhoso desta mulher, que possivelmente era uma viúva, ele dizer no versículo 4, fiquei sobretudo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. filhos que expressam Cristo, expressam o amor, né? E nós temos que andar em obediência. João está dizendo que andar com Deus é andar em amor, e andar em amor é andar em obediência. Obediência e amor, obediência e amor. Andar na verdade, andar na justiça, andar no amor permanentemente. E ele é muito duro dizendo, quando você não tem alguém que é firme na justiça de Deus, na palavra de Deus, no amor de Deus, você deve se afastar dessas pessoas, né, para não atrapalhar o que está acontecendo aí. Bem, aí chega no capítulo, na terceira epístola. Eu quero ler essa epístola agora, e você vai ver bem objetivamente como ela é belíssima. O presbítero ao amado Gaio. Eu quero que você observe aqui três personagens. Ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Olha que coisa preciosa. João escrevendo a um irmão chamado Gaio. Um homem que tem uma força espiritual. Agora, daqui a pouco eu volto aqui. O bom exemplo de Gaio. Amado, procedeste fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Esse é Gaio, um exemplo de cristão que é base da igreja. Olha o que eu estou falando, base da igreja. Muito bem. E diz aqui, bem farás encaminhando, né? Portanto, devemos acolher estes irmãos, versículo 7 antes, pois por causa do nome, o nome está falando de Cristo, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Cuidar de irmãos que estão no ministério. Muito bem. Escrevi alguma coisa à igreja. Aí tem outro sujeito. Tem um sujeito abençoado e agora tem o encrencado. O nome dele é Diótrefes. Diótrefes, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Esse é o manda-chuva. Entendeu? O nome dele é Diótrefes. Eu gostaria de mudar o nome dele para Idiótrefes. Vocês concordam ou não? Esse é o crente Idiótrefes. Né? Esse tal de Diótrefes, que eu chamo de Idiótrefes, ele não recebe ninguém. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. É ou não é um Idiótrefes? Amado, não imites o que é mal. Está vendo? Não imites o que é mal. Senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, Demétrio não aparece muita coisa dele. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. Puxa vida, o cara é bom. Todos dão testemunho dele, esse homem tem um ministério, ele vai, ele faz, e até a verdade fala bem dele. Até a própria verdade dá testemunho dele. Né? E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Ele não botou o nome por nome, mas diz, ó, eu quero que seja nominal. Você vai saudar um por um. Esta carta, eu estava estudando o rei Stedman, ele diz assim, que tem hora que ele pega esta carta e diz assim, vamos falar que não é João que está escrevendo, mas é Jesus que está escrevendo para mim. E ele diz que sente Jesus falando com ele essas coisas. Eu fiquei pensando, puxa, que coisa bonita. Né? Porque é uma palavra direta. Porque o Senhor está dizendo, olha, eu queria escrever muita coisa, mas não vou escrever. Eu quero falar com você. Eu vou te dizer, vamos falar face a face. Vamos ter mais comunhão. Porque você está precisando de comunhão comigo e eu com você. Cartas não dizem tudo. Comunhão diz tudo. Palavra diz tudo. Olho no olho. Vamos crescer em comunhão. O que eu quero dizer a vocês é que essa terceira carta de João foi escrita para um homem cristão. Um homem que sabia cuidar dos mestres. Que sabia cuidar da igreja. Ele sabia que pessoas estavam viajando. Havia pessoas indo para todos os lados pregando o evangelho. Mas não podia ir todo mundo. Alguém tem que ficar na base. Alguém tem que ser do conselho missionário. Alguém precisa estar na base. E essa base é muito importante. Esse texto é escrito para a base. E aqui tem um homem que faz uma diferença tremenda em toda a igreja, e é este homem chamado Gaio. Este homem tem uma compreensão das coisas de Deus. E João vai falar de um outro homem chamado Diótrefes, e de um outro elemento chamado Demétrio. Esses três homens são como três tipos de cristãos, encontrados na igreja em qualquer tempo, em qualquer era. E nós precisamos saber que isso é uma tentação que nós podemos de vez em quando virar um ou outro. E você tem que permanentemente cuidar para que isso não aconteça, na sua própria vida. Como você ser um Gaio e um Demétrio, mas não ser um Diótrefes. E nós temos que abrir nosso espírito para isso, como igreja, como povo, para entender essa palavra. Este homem Gaio, esse pode ser um homem ligado até aos gauleses, talvez, alguém já disse. Mas o fato que esse Gaio era um nome comum nos tempos do Novo Testamento, como hoje é José, João, né? José, pelo menos mais. Então as pessoas conheciam este nome ali. Este Gaio era uma pessoa, pelo que você observa assim, genial, gracioso. Ele tinha uma generosidade individual. Ele tinha uma alma forte. Ele tinha uma saúde espiritual. E aqui está aparecendo no coração de João esta saúde espiritual que ele tinha. E aqui João vai falar algo muito interessante. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Essa palavra de verdade diz, olha, eu gosto
mesmo, desse sujeito chamado Gaio. Sabe o que significa João, no final da sua vida, olhando para uma igreja e dizendo: você é o cara. Sabe por quê? Porque você tem uma vida espiritual que vale a pena ser um exemplo para todo mundo. Então eu queria que, ao você ler isso, pensasse o que a palavra de Deus fala comigo e com você do que temos que ser e podemos ser em Cristo. Eu dei toda a base nos outros textos para mostrar a natureza, o caráter da vida eterna. E agora aqui fica muito prático, falando de pessoas reais e concretas, para dizer, e eu e você? Então, olha só como ele diz. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Veja, ele está querendo o seguinte: eu quero que a sua vida dê certo, eu quero que você seja próspero. Aqui ele não está pregando a teologia da prosperidade, ele está falando de um homem que é tão comprometido com Deus em todas as coisas na vida da igreja, que eu quero que você seja próspero, porque você faz para o bem comum. Tem muita gente que quer ser rico por causa do interesse pessoal. Mas pessoas que querem ter bens para o bem comum, para servir mais a Deus. Eu já vi pessoas dizendo: Senhor, eu gostaria de ter mais para poder investir mais em missões, para investir mais nos projetos sociais, para ser mais fiel. Estou comprometido com Deus nisso. Então, eu vejo como a porta de Deus, como seja próspera. Ele diz assim: fato votos por tua prosperidade e saúde. Ele está dizendo o seguinte: e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu quero, Gaio, que essa prosperidade que você tem em Deus, na sua espiritualidade, ela se expresse na sua vida física. E o que me parece aqui, que ele está dizendo também em todas as áreas da sua vida, que o que é real na sua vida em Deus seja real também na sua vida material e física. Gaio, você não pode ter apenas saúde espiritual, você também precisa ter saúde no corpo. O que ele está querendo dizer é que isso que você tem seja também físico, seja psíquico, seja nos neurônios, seja nas células, nas moléculas do seu corpo. João está pedindo aqui uma cura ortomolecular. A totalidade do ser a partir da vida que você tem de espiritualidade. Isso me impressiona muito, porque tem muita gente que só pensa na espiritualidade e não pensa no corpo. E não cuida do corpo com sabedoria. Não honra a Deus no corpo com sabedoria. E o que João está dizendo é o seguinte: você tem que ter uma harmonia de dentro para fora. Isso deve se expressar até na sua prosperidade. Por que ele quer isso de Gaio? Porque este homem, ele é fundamental na igreja e no reino de Deus. Este homem vive para Deus e vive para a igreja, e vive para as missões. Este homem faz uma diferença tremenda aqui na Bíblia. Este é uma pessoa que você vai encontrar no céu quando chegar lá. Estamos falando bastante dele aqui. O dia que você chegar lá, você já diz: ó, estudamos sobre você lá na igreja. Você foi um exemplo para nós. Quem chegar na frente já dá o recado, tá? Eu vou ser o último. O negócio é o seguinte: nós queremos brincar um pouco, mas assim, todos nós vamos estar juntos. Gente, o que esse texto quer dizer para mim e para você? Pega isso na sua vida. Cresça espiritualmente. Mas a Bíblia está dizendo: seja próspera a tua saúde. Seja próspera a sua vida econômica.
por causa do reino de Deus. Porque você serve a Deus. Parece tão simples esse versículo, mas ele tem um tesouro incrível para nós, prático.
Quando eu leio esse texto, eu começo a imaginar aquela oração de Calvino, que Calvino orava sempre para que a saúde de Cristo estivesse sobre ele, que toda a vitória de Cristo estivesse sobre ele. E muitas vezes nós esquecemos, mas se nós pudéssemos cada manhã acordar e dizer: Cristo, eu quero crescer em ti e que a tua saúde expresse no meu corpo, nas minhas células e moléculas. Senhor, coloca a tua saúde em mim. Restaura a minha saúde para o louvor da tua glória. Restaura a tua saúde nas minhas células e moléculas para glorificar o teu nome. O teu Espírito que criou o primeiro homem, a primeira mulher, habita em mim. Faz um update. Atualiza a minha saúde pelo teu Espírito. Atualiza a minha saúde de acordo com o projeto original da criação. Atualiza a minha saúde para glorificar a Cristo em todo o meu ser. Estão entendendo o que eu estou falando? Seja próspera a tua saúde mental, física, espiritual, econômica, social, como é forte e próspera a tua vida em Deus, a tua vida em Cristo, teu crescimento no homem interior. Paulo disse, lembra Paulo? Que nós temos que ser fortalecidos do nosso homem interior. Sabe o que João diz? Que nós sejamos fortalecidos a partir do homem interior, no homem exterior.
Dia a dia, momento a momento, Jesus, tu és a minha saúde.
Faça isso. Daqui uma semana me diga o que está acontecendo com você. Aproprie-se desse caminhar com a saúde de Cristo. Deixe Ele colocar em ordem a sua vida em Deus.
Eu me lembro, lá pelos idos da década de 80, veio aqui no seminário, era professor, eu tinha vindo para cá dar aula em 84. Estava ainda pregando Azor Edson Rodrigues. E ele, foi a última vez que ele veio e falou com os seminaristas. E ele me ensinou algo lindo, ele diz assim, ele falou, há 45 anos eu tenho orado, Senhor. Todo mundo já ouviu falar de Azor Edson Rodrigues, né? Quem não ouviu, precisa ouvir. O homem que levantou a igreja de Assis, foi um dos maiores pregadores e pastores da IPI da história. Né? Tipo Reverendo Jonas, né? Jonas aqui, Azor ali. E ele dizia, faz 45 anos que eu oro. Senhor, dá-me uma saúde de aço. Uma mente de ouro e um coração cheio do fogo do Espírito Santo. 45 anos. Né? 45 anos. Um dia eu estava contando isso, eu não vi que estava presente a filha dele. E a Cleise, a filha dele, chegou para mim e disse... Você contou aí do meu pai, é verdade tudo isso. E nessa época, o pai ainda estava vivo, com 95 ou 6 anos. Ele disse, sabe qual? Os médicos falaram, olha, esse homem tem uma saúde tremenda. Que saúde? Como que esse homem tem tanta saúde assim? E ela contando para mim. E ela confirmou, todos os dias, ele fazia essa oração. João está dizendo isso para você e para mim. Quem aqui gostaria de ter uma saúde de aço, uma mente de ouro e um coração cheio do fogo do Espírito Santo? Um dia eu contei isso para uns empresários em São Paulo, eles falaram, puxa, mas quem tem isso não precisa mais nada na vida. Sim, não precisa mais nada. Mas é um modo de viver. João está dando a dica para mim e para você, seja próspera. Agora, está falando de uma vida em Deus, uma vida no homem interior que gera vida no homem exterior. Não significa que você vai ser perfeito, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que você pode prosperar. Aqui está dizendo, seja próspera. Você pode melhorar. Que você pode ser fortalecido. Que é um modo de viver. Ó, seja próspero. Prosperar é caminhar. Né? Amado, aqui está dizendo assim, pois fiquei sabendo alegre da vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Veja, você anda na verdade, seja próspera a tua alma, é próspera a tua alma, seja próspera a tua saúde. Você anda na verdade. Ele está dizendo que a verdade de Deus toque as estruturas do seu corpo. Toque a sua saúde. Que a verdade de Deus toque a sua vida econômica. A verdade de Deus. Não tenho maior alegria do que esta. A de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, isto é uma verdade. Não tem maior alegria que um pastor tem do que saber que as pessoas andam na verdade. Se tem uma alegria que eu tenho, é ver pessoas que eu levei a Cristo há 40, 50 anos atrás, elas poderem falar, puxa, você me levou a Cristo, eu estou na verdade, eu ando na verdade. Minha gratidão. Esses dias eu encontrei um irmão da Igreja Presbiteriana Renovada. Ele queria encontrar comigo de todo jeito, não conseguiu, ligou e disse, eu sou fulano e tal, você não lembra mais de mim. Você era seminarista, tinha 17 anos. Meu pai e minha mãe pediram para você conversar comigo. Você conversou comigo e eu quero dizer para você que eu entreguei minha vida a Cristo. Você talvez não saiba o que aconteceu. Já se passaram mais de, talvez 45 anos. Eu sou o presbítero da Igreja Renovada. Tenho dado toda a minha vida a Deus. E faz 45 anos que eu gostaria de encontrar você. E esses dias eu fui pregar em Sabáudia. Né? Convite do prefeito. E ele estava lá. Gente, esse homem quando me abraçou, ele disse, eu sou seu filho. Ele parece até mais velho do que eu agora. Mas eu acho que talvez seja mesmo. Mas ele disse, eu ando na verdade. Você imagina a alegria? E nós temos que ter essa alegria, irmãos. João está dizendo que vós sois pais, pais geram filhos. Nós estamos numa campanha nesta igreja para gerarmos filhos no reino de Deus. Temos que crescer para gerar filhos. Não ser só filhinhos, nem só jovem que vence o diabo. Ah, estou em guerra. Estou em guerra. Pô, é jovem, é guerra mesmo. Mas agora, e agora? Você não vai crescer mais um pouco? O diabo já está vencido. Agora, você gera filhos no reino de Deus. E os seus filhos andam na verdade. Cada um de nós crescendo para gerar outros no reino. Isso que João está nos mostrando. Seja próspera a sua vida. Espiritual, em todas as áreas, para servir a Deus. Todos nós, aprenda uma coisa, nós, no reino de Deus, não tem aposentadoria. Quando terminar o seu ministério na terra, o pai vai dizer, filho, terminou, vem para casa. Enquanto estamos aqui, temos que servi-lo, orar, fazer, evangelizar, ajudar, fazer o que podemos fazer. Por mínimo que seja, mas fazemos para a glória de Deus.
Sabe, você não pode estar descansado nesse reino. Esse reino não é um reino de turistas, é reino de homens e mulheres chamados e convocados para o reino de Deus. Para expressar na terra o reino dos céus. Para dizer, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Estou aqui para ser um porta-voz do céu na terra. Estou aqui para abençoar uns aos outros. Para amar uns aos outros, para fortalecer uns aos outros, para encorajar uns aos outros. Este é o chamado aqui. Cada um de nós temos que ser um galho, né? No reino de Deus. Mas, infelizmente, muitos não são galho, né? Acabam sendo diótrefes. E aí, em vez de ajudar, atrapalha. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso fazes mesmo quando são estrangeiros. A pessoa, você nem conhece as pessoas. Mas você vê que eles estão a serviço do reino de Deus, você os abraça. Você os recebe. Porque você entende que o corpo de Cristo é um só em todo o planeta. Você está aberto ao reino de Deus. Não é exclusivista. Gente, imagina um homem que tem uma liderança na igreja, uma presença na igreja, uma presença abençoadora que abraça no reino de Deus todos aqueles que estão envolvidos. Por causa de Cristo. Né? Não é um homem de uma caixa fechada. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ele ajudava as pessoas a se encaminharem. Ele era uma ponte para projetos. Para pegar aqui e abrir caminhos para outras possibilidades. Você é o cara para que nós possamos ser pontes abençoadoras. Porque há pessoas que constroem muros. Nós precisamos de pessoas que constroem pontes. Na igreja temos os que fazem muros e os que fazem pontes. Gaio é o criador de pontes. Pois por causa do nome, o nome, quem nome? O nome poderoso, o nome de Cristo, foi que saíram. Eles estão indo pregar o evangelho por causa de Cristo, por causa do nome. E eles precisam de suporte. Gente, numa época difícil, lembra disso? Não tem carro. Não tem celular, não tem WhatsApp, não tem internet, não tem e-mail, não tem fax. Eles estão indo sem saber de onde vêm, para onde vai, guiados pelo Espírito. Quando vê, já chegou, Caio tem que estar preparado. Porque alguém sabe que quem que pode ser suporte para mim ali? Caio. Ele tem que estar pronto. Tem que ouvir o Espírito, tem que discernir se são bons ou maus obreiros. As estradas difíceis de chegar, pessoas iam chegar depois de andar dias e dias. Que tipo de suporte este homem desta igreja e a sua família dá? E aí Deus diz para ele, seja próspera a tua saúde e a sua vida econômica, porque você tem que estar pronto para servir a igreja. Faça isso. Caio, continua fazendo. Isto agrada a Deus. E João diz, eu te amo mesmo de verdade. Porque é assim que é cristão. É assim que é o reino de Deus. Hoje o mundo mudou. Nós temos outras situações. Nós podemos ter o mesmo espírito de Caio com maximizar possibilidades. O que podemos fazer hoje? Bem farás. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quando você faz isso, você se tornou cooperador com ele. Quando você faz isto, o ministério dele agora é teu. Quando você me abençoa, o que eu faço em todo o reino de Deus é você que fez. É isso que João está dizendo. Quando nós estamos investindo em missões, alguém está fazendo em qualquer lugar do mundo, você está lá. Está escrito aqui, você se tornou cooperador com ele. Você está junto. A igreja tem que estar em todos os lugares do mundo.
Com o ministério de Gaia.
Agora, se você pegar a diótrafe, você fica assustado. É o oposto. Aqui está dizendo, versículo 7, pois por causa do nome foi, portanto devemos acolher. Agora, diótrafes. Diótrafe é o seguinte, ele abriu uma caixinha, fica dentro da caixinha, tem que ser do meu jeitinho, e é só aqui, eu não ajudo ninguém. E se alguém ajudar quem eu não gosto, eu expulso da igreja. O sujeito era difícil. É um espírito errado. E João foi direto disso. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não conhece a Deus. Está na igreja. Mas não conhece a Deus. Aqui eu vou dizer algo pesado para você. É possível estar na igreja e estar perdido? É. É possível estar na igreja e não conhecer a Deus? Olhando o texto, é. Parece que o sujeito aqui tinha influência, tinha poder, mas não tinha Deus. Talvez pudesse até ser um líder. Mas não conhecia Deus. Gente, esse texto aqui pesa muito para mim e para você. Porque eu tenho que olhar no espelho e ver, será que eu não sou de vez em quando um tal de Diótrefes, não? Será que eu não corro o risco de estar debaixo de Diótrefes? Porque Diótrefes é o seguinte, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele escondeu o que João escreveu. Roubou a bênção dos irmãos. Roubou a possibilidade de ser abençoado. Diótrefes. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que pratica. Eu quero ter uma conversa com ele. Vou enfrentar ele cara a cara. Proferindo contra nós palavras maliciosas. O sujeito falava mal de João. Gente, o sujeito era terrível. Falava, tirava credencial de autoridade apostólica do apóstolo João. Você acredita que na igreja tinha um sujeito disso? Hoje você não acha alguém assim, não. Nesse nível, para falar mal de João, não. Falar mal dos atuais de João, não. Mas o sujeito não aceitava João. Falava mal. Maledicente. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Aqui não, aqui não aceita ninguém. É só nós, que nem que nós e mais ninguém. Eu cuido da igreja, o resto que se lasque. Como impede os que recebem. Daí tem os irmãos, não, vamos receber os irmãos, estão vindo. Não, se você receber gente de fora, está fora da minha igreja. Então o cara era líder, porque ele expulsava da igreja, então eu tinha autoridade de expulsar. Ó, está vindo um missionário aí, eu vou dar uma acolhida. Não, está expulso. Ele não acolhia e não deixava você fazer também. Hã? Ele era dono, não era líder, era dono. Verdade essa palavra, né? Um dono, um ditador, né? E esse homem expulsa da igreja quem abençoa os outros. E aqui diz, amado, não imiteis. Amado, não imiteis o que é mau, senão o que é bom. Não imite esse sujeito, ele não é bom exemplo.
Porque aquele que pratica o bem procede de Deus, o que pratica o mal jamais viu a Deus. A direta foi direta, não foi? A indireta foi direta. A nossa prática identifica se nós conhecemos a Deus ou não. Bem, você tem aqui esta realidade desses irmãos. Ele faz várias coisas. Quando você pega, se você voltar um pouquinho de ótimo, você veria o seguinte: ele não permitia as pessoas falar na igreja, ele falava mal e ele perseguia quem apoiava. Fazia três coisas, parece que o mal tinha três dimensões, eram três crimes. E com isso, ele chega a um ponto final para falar de um tal de Demétrios. Demétrios tem o testemunho de cada um e da própria verdade. Eu fui procurar um pouco mais, significa isto e da própria verdade. A ideia no original é o seguinte: é um homem amplamente aceito e honrado. Então agora ele vai usar outra pessoa que é honrado e que tem um testemunho. Eu testemunho dele também. Eu sou prova também. E você sabe que o meu testemunho é verdadeiro. Então, ele está aqui falando como um apóstolo com o dom de discernimento espiritual. Está dizendo: olha, vocês têm que apoiar. Eu quero assinar embaixo o ministério de Demétrios. O que se estuda em geral sobre Demétrios, que Demétrios era um desses missionários que viajava, não aparece aqui, mas a história, você vai pesquisando, descobre, Demétrios era um missionário que viajava de lugar em lugar. Demétrios era um pregador itinerante, um homem de Deus evangelizando. E João está dizendo: pode apoiá-lo. Eu dou testemunho. É alguém honrado, verdadeiro. Então, ele começa a descrever esse tipo de homem. Ele tem que ser aceito pela igreja. E ele está com isso dizendo: nós devemos nos tornar cooperadores de Deus com homens assim, e Demétrio é um deles. Se torne cooperador de Deus. Se levante com eles quando eles pregam, orando com eles. Nós temos que entender mais essa questão do ser cooperador com Deus. Se a igreja vai bem, você está indo bem. Quando um pregador sobe ao púlpito, a gente deveria não só ele pregar, mas nós pregarmos. Como que eu posso pregar com o pregador? Orando, semanalmente, diariamente, pelo púlpito de domingo à noite, pela escola dominical. Eu me torno que cooperador com ele. Uma frase que me chama muita atenção no Novo Testamento é quando a Bíblia diz assim: e Pedro pôs-se em pé para pregar, lembra? E depois aparece escrito assim: e os 11 com ele. Espera um pouco, quem pregou? Pedro. E os 11 com ele. Sabe o que o texto quer dizer? Todos pregaram. Quem falou? Um. Mas quem pregou? Todos. Quem pregou domingo à noite? Reverendo tal. Não, todos com ele. Estamos pregando juntos. Estamos juntos. Isso João está falando aqui. Se torne cooperador com ele. Quando ele vai, você está indo. Demétrio é esse discernimento que temos que ter para fazer o melhor para a glória de Deus. Eles viajam, estou viajando. Naquele livro Toque o Mundo pela Oração, quando foi escrito, ainda Billy Graham pegava, ele diz que quando você ora por Billy Graham, você se levanta com ele quando ele prega. Você se levanta com ele quando ele faz apelo.
Você recebe novos convertidos por causa da sua oração. Você está junto recebendo. Estou falando dele, mas agora tem os grandes pregadores que você pode fazer a mesma coisa. Você deveria ter uma lista de oração, de missionários, de pregadores, diariamente orando para se levantar com eles na pregação, para ir com eles, para curar com eles, em todo o mundo. É isso que João, uma carta tão pequena, fala tão grande para nós. Talvez você tenha pensado, como que o pastor vai falar para, em tão pouquinho aqui, ter um estudo? Parece que ainda sobrou o assunto. Porque a Bíblia é viva e eficaz. A Bíblia é gloriosa, é poderosa. Tanto que João vai terminar dizendo, olha, eu tinha coisa demais para falar. Mas não vai dar não, eu vou aí e a gente conversa. Por causa do nome. Eu gostaria que essa parte final, a saudação, fosse do próprio Cristo, para mim e para você. Que ele dissesse para mim e para você, pelo seu Espírito, o seguinte: muitas coisas tinha que te escrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Ele está dizendo, eu não quis escrever, mas eu quero estar com você, porque eu quero escrever na sua vida. Você vai ser a minha carta. Nas suas emoções, na sua saúde, na sua história. Para que você seja um testemunho vivo da minha presença. Amém? Quem recebe isso? Essa carta é para mim. Essa carta é para você. Pai, no nome de Cristo. Para a glória de Cristo. Pelo privilégio de Cristo. Pelo sorriso eterno de Cristo. Nós nos abrimos a esta palavra hoje. Fomos edificados, estamos sendo edificados e seremos edificados. Abençoe o teu povo, hoje e sempre. Nós queremos, Senhor, agradecer muito por esta palavra que nunca se perdeu. E uma palavra que nos atrai para ti. Oramos para que o Senhor fortaleça o nosso coração. E nos encoraje no poder do nome, para que cada pessoa aqui seja próspero na vida espiritual, mas seja próspero também no homem exterior, no corpo, na saúde e na vida econômica e vida social e familiar. E no ministério também. Em nome de Jesus. Nós pedimos no nome dele, para a tua glória. Quem crê e recebe diz, amém.